Carolina, seja bem-vinda, bom dia.
Muito obrigada, bom dia para você, para os ouvintes. Espero que a gente tenha uma conversa produtiva em home office hoje.
Ela brincava comigo, né? Vou falar de home office e eu estou em home office. É isso aí. Carolina, a tua realidade é de muitas pessoas, muito mais até do que talvez a gente tenha conhecimento ainda. Muitas pessoas imaginaram que iam ficar um período, algumas empresas decidiram manter o home office mesmo quando a situação, né, de cogestão, de gestão dos municípios e estados facilitou a volta a algumas atividades. Agora a gente está retomando quase aí um lockdown novamente. Estamos quase voltando para março do ano passado, hein? Quem diria?
Exato, né? A gente, na verdade, o teletrabalho ou home office, como a gente chama, ele já existia para algumas pessoas, mas muito poucas, né? A gente não imaginava que isso ia tomar uma proporção tão grande. E de repente a gente viu tanta gente trabalhando em home office que a gente nem imaginava. E, de fato, muitas empresas optaram por não voltar em momento algum ao longo desse período, outras optaram por voltar, mas a gente já tem muito posicionamento público, né, em entrevistas, na mídia, de empresas que não querem retomar o trabalho presencial mesmo com a resolução da pandemia. Essa é uma realidade.
Essa é, de fato, uma realidade e a gente percebeu também que muitas pessoas desenvolveram novas habilidades, né? Aprenderam a viver nesse contexto de home office e se adaptaram muito bem, outras não. Então, quais são os aprendizados, Carolina, na tua forma de enxergar e não só como alguém que está vivendo nessa situação, mas alguém que trabalha, né, com as questões envolvendo organizações e comportamento organizacional?
Legal. Bom, acho que para a gente falar do aprendizado, a gente tem que talvez comparar o caos do início e como a gente está nesse momento, né? Sem dúvida, no início, os trabalhadores que eu acompanhava, a maior queixa, o maior problema deles era relacionado à gestão do tempo, né? Então, virou um caos, as pessoas trabalhavam dentro de suas casas o dia inteiro, então pulavam refeição, ficavam trabalhando até mais tarde, não tiravam o pijama, né? Era quase como se o trabalho tivesse invadido toda a casa e todo o tempo da pessoa, né? Então, a gestão do tempo era o maior problema e hoje o que, que a gente percebe, o que, que foi sendo trabalhado? Esse processo de separar as coisas, o que é horário de trabalho e o que é horário do meu lazer, o horário com a minha família, a refeição feita adequadamente, num horário adequado, as pausas, seja para um cafezinho, para alongar o corpo, né? Então as pessoas começaram a perceber que não era tudo trabalho, então vamos lá, uma coisa de cada vez. Essa gestão do tempo, né, organização da rotina, inclusive coisas tão pequenas do tipo, acorda, tira o pijama, né? Põe a roupa de trabalho, até alguns marcos assim, foram sendo importantes. E hoje, isso já não é mais uma constante de reclamação para a maior parte das pessoas. É evidente que outras continuam com dificuldades, né? Porque nós temos aí as individualidades, mas já avançamos bastante. E o outro ponto, talvez se eu fosse destacar os principais, e aí a gente pode explorar mais, é a questão do próprio ambiente e recursos de trabalho. Não era comum que as pessoas tivessem um escritório organizado em casa. Então, porque ela tinha um local de trabalho, quem tinha um escritório organizado em casa era quem tinha essa demanda, às vezes professores, às vezes jornalistas, mas não era comum, né? Então, as pessoas não tinham um espaço adequado para trabalho, às vezes um computador, uma cadeira, uma mesa adequada, né? Muitas empresas auxiliaram nesse processo, né, subsidiando ou até comprando esses tipos de recursos, outras não, e isso foi um problema, né, que a própria pessoa precisou investir, mas hoje muitas já conseguiram fazer adaptações do seu ambiente físico, buscando um espaço mais reservado, mais silencioso e com recursos adequados, porque a gente precisa pensar na saúde física também, né? Então, se eu tenho uma mesa, uma cadeira, enfim, inadequada, com o tempo vou ter dor nas costas, né, e outros problemas que geralmente nos escritórios existe esse cuidado ergonômico. Então, eu destacaria esses dois pontos, assim, de uma maneira bem relevante, né? Mas é evidente que existem outras coisas.
Claro. Aliás, Carolina, quando a gente fala em home office, os primeiros meses em especial, eles foram compulsórios, né? Muitas pessoas não escolheram. Foi uma necessidade, né? Foi o que deu para fazer. Depois as coisas foram se adaptando, e como eu disse, né? Algumas empresas, inclusive, fecharam setores físicos, mantiveram as atividades em home office. A gente já ouve, assim, muitas pessoas na área das organizações, em várias frentes, dizendo que, muito possivelmente, as organizações deverão manter pelo menos algumas atividades ainda em modelo, né, híbrido ou presencial ou em home office por algumas horas ou por alguns dias da semana. Isto posto, eu queria te perguntar sobre essas novas formas também de agir, de criar novas rotinas. Você falou em gestão do tempo, a gestão do tempo é complexo, né? A gente acaba muitas vezes misturando aquilo que os horários. Ah, vou deixar de fazer de repente de manhã e vou fazer mais à noite porque eu rendo melhor à noite, aquilo pode ser feito à noite, mas aí acaba gerando uma confusão muitas vezes no esquema mental ao voltar às atividades presenciais. Então, dicas assim daquilo que a gente viu que funciona e daquilo que a gente viu que não funciona além do pijama, né? Além de poder ter um horário para trabalhar e de um equipamento, de uma cadeira, de uma luz adequada. Para além disso, o que mais?
Legal. Eu acho que um ponto importante para a gente destacar é o relacionamento interpessoal nesse processo, né? Porque num ambiente de trabalho a gente se relaciona com pessoas e há uma riqueza aí. Embora existam conflitos, né? A gente aprende com as outras pessoas, a gente cria vínculos, a gente às vezes, entre aspas, né, se obriga a fazer coisas, uma reunião, algumas conversas. E no início parece que houve um entendimento generalizado de que a gente ia estar em casa incomunicável, sem contato, né? E na medida em que a gente foi aprendendo, inclusive, a usar os recursos tecnológicos e voltar a ter aquele senso de equipe, o compartilhamento de experiências, de conhecimentos, rotinas com reuniões, conversas e trocas, isso foi também um aprendizado importante e fez muitas pessoas perceberem que era possível ela trabalhar em casa e manter hábitos da rotina do escritório, né? Sem dúvida, manter rotina, como você disse, é uma coisa importante. Então, avançar a madrugada trabalhando, por exemplo, mesmo que a pessoa perceba que ela tem alguma habilidade, isso impactaria num possível retorno. E a tendência das organizações que estão dizendo que não vão retornar à maneira como era é o estabelecimento dessa modalidade híbrida, né, que tem sido assim chamada. Ou seja, a pessoa não vai voltar integralmente para o escritório, mas ela vai ter as duas coisas, né? Então, alguns dias em casa, algumas atividades em casa, outras no escritório. E basicamente as atividades de escritório são essas de reuniões e contato com outras pessoas, que naturalmente vão continuar num horário de trabalho tradicional, né? Então, acho que essa questão do contato com as pessoas é importante, né? A gente marcar conversas, mesmo que não sejam reuniões oficiais, de trocas, de acompanhamento, né? Reuniões de equipe durante esse horário de trabalho. E eu acho que um outro ponto, esse debate sobre desempenho e objetivo, né? Quando eu compreendo muito bem o que que eu preciso fazer, estabeleço ali métricas, indicadores, metas, né? Sobre o que que eu tenho que dar conta num dia. Isso me ajuda tanto a reduzir, fazer algumas pausas, né? E me ajuda a manter a rotina. Então, a gente precisa focar não só naquela rotina de estar no escritório das 8 às 18, porque muitas pessoas ficavam no escritório e nem eram produtivas nesse período, né? Mas então, acho que você fez um comentário importante. O que é que eu tenho que dar conta num dia? Será que eu posso selecionar melhores tarefas para um horário ou para outro? Então, é preciso que a gente tenha muito conhecimento de qual é a nossa tarefa e qual é o objetivo, né? Onde eu quero chegar, que desempenho eu preciso ter? Coisa que nem todos os trabalhadores têm. É preciso desenvolver esse senso, não é?
Claro, perfeito. Carolina, muito possivelmente a gente está agora vivendo um período de muita ansiedade novamente em função dessa situação toda de contaminação, né, de caos nos sistemas de saúde, público e privado. E obviamente isso afeta o rendimento de quem está trabalhando presencial ou em home office, não tem jeito, né? Então eu queria te perguntar um pouquinho também sobre esse rearranjo que talvez o home office teve que fazer nesse início de ano, porque porque não era esperado, né? Ninguém imaginou que ia ser compulsório de novo, né? A gente imaginou que as coisas iam estar um pouco mais tranquilas, que em algumas horas do dia se teria outras atividades na rua, como, por exemplo, a retomada das escolas, que não aconteceu. Ou seja, mais gente em casa, tem o home office e tem a educação híbrida também, né? Então, tem muita coisa acontecendo junto.
É verdade. Eu percebo uma certa frustração generalizada, né? Porque as pessoas sabiam que a pandemia ainda não tinha acabado, mas havia uma percepção de que ela estava mais controlada e exatamente essa expectativa que você disse, né? Eu mesma, uma das minhas tarefas é como professora, a gente já tinha organizado algumas atividades presencialmente. Havia expectativa dos professores, dos alunos. E, de repente, tudo isso vai muito rapidamente por água abaixo, né? E a gente se vê, como você disse no comecinho da nossa conversa, quase como se estivéssemos lá em março de 2020. Então, houve uma frustração bastante grande, porque já havia uma expectativa, além, claro, de uma preocupação humana, né? A preocupação com o número de mortes, com a possibilidade de que sejam casos na família, casos de pessoas que a gente gosta. Então, você sabe que os trabalhadores que eu acompanho, nesse momento, as queixas não são nem tanto em relação à organização do trabalho em casa, mas é exatamente isso que você falou, da ansiedade, frustração, do que é que está acontecendo, né, de não tenho mais força. E aí, nesse caso, a gente precisa pensar em outras estratégias de manutenção de saúde mental para além do trabalho, né? Então, a gente conseguir ter momentos de desligar, né? Então, a gente filtrar um pouquinho a quantidade de tempo que a gente acessa notícias, a gente fazer alguma atividade de distração. Para alguns, o relaxamento, uns exercícios de respiração, para outros, ler um livro, assistir uma televisão, ouvir uma música, fazer uma atividade física, né? Cada um precisa ir também descobrindo esses seus prazeres, que não é uma negação do que está acontecendo, mas é uma tentativa de distração momentânea, né? Para que a nossa cabeça possa oxigenar um pouco. Então, cuidar bastante com o sono, né? Evitar excesso de informação antes de dormir, uma alimentação equilibrada, atividade física, para que a gente possa se manter saudável, né? E, de alguma forma, não seria controlar, mas manejar, né, essa situação social, humanitária, tão dura que a gente está vivendo no momento.
Perfeito. Carolina, muito obrigada pela sua presença aqui.